Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Programa Semeando a Boa Nova, nosso tema dessa manhã: o Evangelho e o Mundo Moderno.
Nós tínhamos feito uma pergunta ao nosso companheiro Hélio, para que ele trouxesse para os dias de hoje a simplicidade com que o nosso Mestre Jesus entrou montado num jumento, enquanto que aqueles que aguardavam o Messias chegando numa carruagem de fogo, como foi dito aí, como é que a gente traria isso para os dias de hoje?
Antes de responder, eu queria... A passagem que eu citei anteriormente, ela está, se vocês quiserem anotar aí, está em Mateus, no capítulo 17, versículo 10 a 13. Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Está em Marcos, no capítulo 9, versículo 11, 12 e 13, aonde que Jesus fala textualmente, né, que o João Batista era a reencarnação do Elias. Mas, Valdir, respondendo a sua pergunta, o ser humano, ele é um ser assim antropomórfico, não sei se eu estou falando a palavra corretamente. Ou seja, esse palavrão significa o seguinte: nós só somos capazes de imaginar as coisas a partir de nós mesmos. Nós não conseguimos imaginar nada fora de nós, porque nós não temos essa capacidade de imaginar sobre uma coisa que nós nunca vimos. Então, desde os primeiros tempos, o homem imaginou Deus a partir da sua própria figura. Tanto é que nunca ninguém imaginou Deus mulher, né? Uma mulher vista de Deus, que Deus pudesse ser uma mulher. Sempre imaginou um homem, né? E que homem, se ele tinha o poder, ele era poderoso, ele teria que ser como? Ele teria que ser idoso, né? Ter barbas brancas, que naquela época as pessoas poderosas eram meia fortes, né, de barbas brancas, né, e que era quem comandava. Ninguém consegue imaginar Deus, nunca se imaginou Deus diferente disso, por esse problema, dessa incapacidade que nós temos de imaginar fora de nós mesmos. Então, ninguém consegue imaginar, por exemplo, porque que eles imaginaram que Elias vinha num carro de fogo, porque estava descrito isso, porque teria que ser uma coisa espetacular. Então, nos dias de hoje, quando Jesus entrou montado num jumento, disse: puxa vida, esse não pode ser o Messias. Como é que esse camarada montado num jumento vai expulsar os romanos, né, sem uma espada, sem nada? Eles não tinham essa compreensão, era difícil entender realmente naqueles tempos. E nos dias de hoje ainda é assim. E nós, inclusive, vimos, eu lembrava de um filme, que acho que muita gente assistiu, que é Alguém em Cima Gosta de Mim. Não sei se vocês viram esse filme, onde Deus ele é representado por uma pessoa comum dentro de um supermercado, né? E ninguém acredita nele, porque ele está dentro de um supermercado. Ele fala, puxa vida, tem um diálogo desse filme que ele fala: puxa vida, naquele filme, no filme do Exorcista, né, que estava em moda na época, uma menina encheu a boca de ervilha, né, e jogou para fora, vocês acreditaram que era o demônio, né? Por que vocês não acreditam que eu sou Deus, que Deus possa estar representado numa pessoa comum, numa pessoa comum? Então nós temos a dificuldade. O mal, nós acreditamos que ele pode vir de qualquer maneira. Está num cachorro, né? Num animal, né? De qualquer maneira, num corvo, né? Qualquer coisa assim, o mal para nós pode estar representado aí. Mas Deus não. Nós imaginamos que Jesus, que Deus, tem que ser uma coisa espetacular, tem que ser muito bonito, tem que vir de uma forma assim. Então, por isso nós não conseguimos entender. Mas certamente Deus se manifesta, Jesus se manifesta a nós de todas as maneiras. Todas as maneiras, né? Está numa flor, está numa criança que nasce, está numa pessoa doente, né? Numa pessoa doente, está numa pessoa que na doença que cura, né? Está na cura dessa doença, quando a pessoa se revela e renasce espiritualmente. Então ele está presente em todos os momentos. Nós não temos que procurar ele numa figura, num exemplo, numa coisa. Nós temos que procurar ele nos fatos, né? Nos exemplos, naquilo que modifica a gente interiormente.
Interessante que, ouvindo o Hélio falar,
nos lembra a proposta da pergunta que feita anteriormente a respeito do significado da Boa Nova, né? E se nós verificarmos naquela época a concepção que o judaísmo, antes da vinda de Jesus, portanto, tinha de Deus, era a concepção de um governante severo, era a concepção de um governante austero, que punia, que os pecados que existiam eram severamente punidos, né? Então, portanto, era uma figura que era temida, quer dizer, não era amada, né? E a primeira coisa que Jesus trouxe para todos nós é mostrando já às pessoas daquela época que Deus deveria ser visto como o nosso Pai. A figura que ele encontrou de alguém que possa nos amar, né? Nesse sentido, é que todo mundo perguntava: você já sabe da Boa Nova? Né? No sentido de quem fala: olha, estão dizendo que Deus não é aquela pessoa severa, austera, que pune, né? Não, Deus é amor, né? Deus, nos dizeres de João, né? Deus é amor, quer dizer, é uma pessoa que nos ama. E Jesus nos ensinou, portanto, nesses símbolos que o Hélio coloca, a ver Deus como um pai, né? Um pai que ama o filho e que deseja o melhor para o seu filho.
E que principalmente, né, Lázaro, ele não dirige a nossa vida. Isso é que as pessoas têm dificuldade para entender, que eles imaginam assim, que todo mundo quer alguém dirigindo a sua vida, alguém se responsabilizando pelos seus atos. Isso que todo mundo prefere, todo mundo gosta disso. Porque se alguém está dirigindo os seus atos, você fica muito confortável. Pô, pois se eu errei porque eu fiz o que ele falou. Né? Mas quando nós somos jogados, nós somos colocados na condição de decidirmos a nossa vida,
né? E sermos responsáveis.
Sermos responsáveis por essa decisão, nós não nos sentimos confortável. E se observarmos as passagens do Evangelho, Jesus nunca decidiu a vida de ninguém. E em todas as circunstâncias em que ele foi chamado a intervir, ele jogou o fato para ser analisado por aqueles que estavam envolvidos nele. Né? Falou assim, o caso da moeda, por exemplo, é lícito dar a César, pagar a César, pagar o tributo, falou, daqui a moeda, dá a Deus que é de Deus e a César que é de César. Né? No caso da mulher adúltera, quando ele falou assim, pode jogar a pedra nela? Ele falou assim, não disse que podia jogar, ele disse o quê? Olha, se você, quem tiver sem pecado, que jogue a pedra. Então ele foi colocando, e é esse Jesus que está ao nosso lado hoje, caminhando junto com a gente, esperando que nós tomemos as nossas decisões, que nós entremos, que nós resolvamos a nossa vida, a partir do nosso livre-arbítrio. E é esse Jesus que ninguém quer, porque preferia um outro que viesse dando ordens para a gente. Porque é muito simples você falar assim, ah, isso a minha religião proíbe. Até para comprar rifa o pessoal faz isso, não faz? Ele não quer comprar rifa, então ele fala assim, não, minha religião proíbe. Porque ele não está confortável em não comprar, ou comprar, não importa, não vem o merda da coisa, mas ele fala, minha religião proíbe. Por que você não bebe? Porque a minha religião proíbe. Por que você não come carne? Porque a minha religião proíbe. E isso não é verdade.
O evangelho, ele tem um fundamento como roteiro de abrir uma porta, que é o amor. Mas nessas passagens do Evangelho, já os profetas demonstravam que os mais diversos acontecimentos na vinda do Messias. E o Cristo demonstra a chave da porta do amor, a humildade. Porque a nação judaica na época, por ter a certeza de um Deus único, por instituir dentro da sua nação a condição de herdeiros do Todo-Poderoso, permitiram com que o orgulho viesse a criar um certo escudo no relacionamento com os outros. Então, Cristo veio demonstrar também, com a sua presença na Terra, o valor grandioso da humildade.
Zé Lázaro, desculpe, aproveitando esta sua colocação, nós gostaríamos de fazer uma pergunta para você. Como é que você vê, como é que a doutrina nos ensina com relação às principais diferenças entre o entendimento que as religiões tradicionais, as religiões estruturadas têm dos evangelhos e o entendimento que a doutrina espírita tem do evangelho? Você pode nos destacar quais são as principais diferenças?
É interessante a gente avaliar que Allan Kardec, quando recebeu a missão de vir à Terra, nos dizeres de Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele veio fazer a revivescência do Evangelho de Jesus, na sua pureza dos seus ensinamentos. Então nós observamos, como já foi colocado, que um dos fundamentos lógicos do entendimento da doutrina espírita é verdadeiramente entender o espírito da letra, entender a mensagem dos acontecimentos. E para isso, Kardec analisa, com a orientação dos Espíritos superiores, as mais diversas questões dentro do Evangelho, que muitas vezes as nossas co-irmãs cristãs, né, abençoadas que são todas as religiões, as nossas co-irmãs cristãs muitas vezes estão muito apegadas à questão especificamente do texto. Mas Kardec nos fala sobre a questão da lei do amor, especificamente da lei do amor profundamente conjugada à justiça divina, né? Do Deus bom, da colocação da pluralidade das existências, demonstrando a necessidade de que o homem repita quantas vezes for necessária as suas experiências na Terra para progredir sempre, combatendo intensivamente a questão do pecado original, né? Da questão do fogo do inferno, demonstrando a misericórdia do Pai, incentivando o homem a se tornar melhor, mesmo que o homem ainda esteja numa fase evolutiva como estamos, ainda com orgulho, com egoísmo, muitas vezes com a descrença, com a indiferença, mas o estímulo constante para que esses valores possam ser profundamente arquitetados no coração. E um dos fatores grandiosos é a continuidade da vida, né? É a questão de que a alma é eterna e nós viveremos sempre. E para isso, para que nós possamos entender isso, no próprio Evangelho nos mostra a comunicabilidade com os Espíritos. E que muitas vezes as nossas irmãs, outras religiões, muitas vezes não chegaram ao entendimento profundo dessa questão. Por que que o filho parte e a mãe acredita que foi para o nada, ou desapareceu, ou jamais encontrará, o amor estará ali rompido na relação do pai, do filho, do coração que deixou o corpo de carne? Não, então a doutrina espírita vem mostrar, através do Evangelho mesmo, quando Jesus retorna à convivência com os apóstolos, encontra com Magdala ali no canto onde estava o seu corpo na tumba, né? Quando ele encontra no caminho de Emaús com aqueles dois amigos, aquilo é uma mensagem correta e ao mesmo tempo é a assinatura da certeza que o Espírito continua vivendo. Então a doutrina espírita vem falar abertamente, claramente, dando-nos o sentido claro do roteiro da esperança de uma vida melhor. Então nós observamos que é a questão verdadeiramente interpretativa, porque nós estudamos o Novo Testamento, nós estudamos profundamente a maioria dos livros que nós observamos aí através de Chico Xavier, nas mãos generosas do Espírito amigo Emmanuel, nós vemos a quantidade de textos que ele estuda profundamente o Novo Testamento, e observamos com os mais diversos médios. Muitas vezes os nossos amigos que professam outras religiões falam, mas a doutrina espírita, o espiritismo não é cristão, porque eu não vejo, vocês não estudam a Bíblia, vocês não estudam. Estudamos sim, e muito, e naturalmente vamos além no sentido desse roteiro, buscando o sentido verdadeiro. E os próprios Espíritos nos falam, o Espírito Verdade nos fala, o verdadeiro Espírito, quanto o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, conhece-se pela sua transformação moral. Então o Evangelho do Cristo dá-nos esse sentido, não ficarmos apenas apegados aos acontecimentos do agora, analisarmos o ontem, vivenciarmos o hoje para melhorarmos no amanhã.
José Lázaro, você na sua exposição falou um pouco a respeito de nós repetirmos tantas vezes quantas necessárias as experiências aqui na Terra para a perfeição. Fale um pouquinho mais sobre nós. O que significa repetir essas experiências tantas vezes
quantas necessárias? Porque o progresso é a lei da vida. A evolução é a dinâmica do amor de Deus em trânsito por todo o universo. Para que nós possamos gravar profundamente no nosso coração, não apenas na memória, mas gravar nos nossos atos, nós temos que criar um hábito. E o hábito ele só vai ser instalado no coração quanto mais nós repetirmos aquela experiência. Então por isso que nós precisamos nascer De novo, está lá no Evangelho de Jesus, né? Quando Nicodemos encontrou com Jesus, o grande sábio nos arredores de Jerusalém, ele ficava intrigado, porque Jesus citava essas passagens, a necessidade do homem progredir. Na época entendia-se ressuscitar o corpo físico, mas na verdade é remodelar as estruturas da alma na vivência de um novo corpo físico. Então Nicodemos pergunta a Jesus: mas como pode uma pessoa já de certa idade voltar a viver no corpo, no útero da mãe? Aí o Cristo, na sua sabedoria, já prevendo a vinda da doutrina espírita, falou: mas você que é o grande sábio, não conhece as coisas da terra, como poderá entender as coisas do céu? Isso já demonstrando que o Consolador prometido, que ficará conosco na chamada da doutrina espírita, viria explicar as coisas do céu. As coisas do céu aqui da espiritualidade, a sociedade fora do corpo físico, então demonstrando-nos que nós, como o aluno que entra na escola, ele entra no pré-primário e não vai aprender já os compêndios maravilhosos que aí existem. Ele precisa aprender o AEU, depois todo aquele processo disciplinar até chegar ao doutorado. Nós estamos na condição do estudante iniciante verdadeiramente nos processos da espiritualização, da evangelização. Então nós vamos precisar nascer, passar pelo primeiro ano, segundo ano, como se fosse dentro da escola da vida, várias salas de aulas, a reencarnação, com as mais diversas lições, e nós aprenderemos pelos atos, né, vivenciado pela condição de podermos exercitar esses hábitos e, consequentemente, conquistar o domínio sobre eles, que são as virtudes, né? Emmanuel nos fala sobre isso.
Se o ouvinte quiser acompanhar no Evangelho, na Bíblia, né, o que o Zé Lázaro falou agora, está em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eu queria, inclusive, reforçar uma coisa que o Zé Lázaro falou agora há pouco a respeito da humildade, né, que Jesus quis demonstrar. Acima da humildade, assim, que as coisas podem ser simples, né? Porque quando as pessoas dificultam, tem gente que acha, até nos dias de hoje, como se achava naqueles tempos, que para falar com Deus, para falar com Jesus, você teria que estar realmente preparado, assim, de uma forma solene, né? Teria que ter palavras bonitas, palavras preparadas. Tanto que as preces, nós observamos que as preces são muito elaboradas, né? Para se falar com Deus. E nós verificamos, você, amigo, que está aí, por exemplo, aí, que mora numa fazenda, que mora numa chácara, que mora num sítio, né? Que trabalha no campo, você que trabalha, que está com uma pessoa idosa, que não teve oportunidade de ir à escola, não teve oportunidade de... não é capaz de fazer uma oração bonita, não é capaz de fazer uma oração elaborada, nós podemos informá-lo que dentro nós temos que uma das orações mais singelas que existe e que foi detectada assim pelo plano espiritual é daquele caboclo que saía da sua casa de manhã, toda manhã, para ir para o campo, trabalhar no campo, e ele saía de casa, ou ele ia para fora, ele tirava o chapéu, olhava para o céu e dizia assim: estou aqui, Senhor, e ia trabalhar. Então, se você fizer isso, se você estiver falando com Deus, não precisa de palavras bonitas, você não precisa estar elaborando coisa. Quando você sair da sua casa para ir para o campo, para trabalhar, para o seu dia a dia, aí na fazenda, no sítio, onde você estiver, ou aqui na cidade, se você é idoso, você não consegue mais ler, você não é capaz mais de escrever ou de elaborar uma prece bonita, não há necessidade. Saia para fora, né? Ou dentro de casa, olhe para cima, tire o chapéu, né? Quer dizer, pelo menos se você tiver chapéu, ou apenas olhe para cima e fale assim: estou aqui, Senhor, faça de mim instrumento de sua paz. E aí você estará em contato com Ele.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas deixando aqui uma pergunta para que o nosso companheiro Valdir possa, no retorno, logo em seguida, nos responder. Nós queremos saber, Valdir, quais são, na sua opinião, os maiores entraves existentes para que as várias religiões cristãs possam efetivamente implantar o Evangelho no coração dos homens.
Paulo Apóstolo nos diz o seguinte: ai de mim se não pregar o Evangelho.
Oh, Margarida, saber viver, aproveitar a vida que você pode me dar.